Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 19 de 2020. E hoje a gente vai dar uma pausa momentânea naquela série de personagens históricos. Eu tinha programado um podcast sobre o Bobby Riggs, que muita gente conhece como aquele coroa que perdeu a Batalha dos Sexos para Billie Jean King na década de 70, mas nem tanta gente assim sabe que ele chegou a ser o melhor profissional do mundo lá atrás, na década de 40. Ele tem uma história interessante, cheia de curiosidades. Ele era um cara que mexia com todo tipo de aposta, legal e ilegal. Ele aperfeiçoou o tênis durante a Segunda Guerra Mundial, e sim, claro, depois ainda tem toda a história da Batalha dos Sexos para falar. Então se preparem, porque vai ser um episódio enorme. E depois eu também quero falar sobre a Margaret Court e a Billie Jean King, que estiveram envolvidas nesse episódio da Batalha dos Sexos, mas também foram nomes importantíssimos para o tênis feminino. A Margaret Court é a maior vencedora de slams, e a Billie Jean, além de grande campeã, foi idealizadora e fundadora da WTA, então a gente vai ter bastante assunto aí pela frente. Só que hoje eu queria fazer um intervalo nessa série porque a gente está vivendo um momento muito curioso no esporte que envolve ativismo, posicionamento fora das quadras, como isso se encaixa ou não no planejamento de imagem de um atleta, o que se ganha, o que se perde com manifestações assim no campo da política, da ideologia, de uma luta a favor ou contra qualquer que seja o assunto. E mais uma vez eu vou um pouquinho além do tênis porque alguns exemplos são necessários, mas eu vou acabar voltando pro tênis também, porque é, no fim das contas, o motivo desse podcast, o motivo de vocês estarem ouvindo isso aqui. Então vamos falar de Serena Williams, Roger Federer, Naomi Osaka, Corey Gauff, Francis Tiafoe, Sacha Baim, mas também vamos falar de Michael Jordan, Colin Kaepernick, podemos falar de Tom Brady, alguns outros nomes gigantes do esporte mundial. Antes de mergulhar na coisa toda, eu quero estabelecer o seguinte, que esse podcast vai ser uma análise de imagem, de marketing e de planejamento de carreira. Eu, obviamente, tenho minhas preferências políticas, como vocês têm, mas não vou entrar nisso aqui até porque não é necessário. Eu não tô aqui para convencer ninguém de que A é melhor do que B, que X está mais certo que Y, etc e tal. A ideia é passar longe disso, a não ser que você seja a favor de racismo. Se você for racista, aí você pode desligar o podcast, pode cancelar o apoio no Apoia-se, pode dar unfollow em todas as redes sociais e me esquece, porque eu não quero nem preciso, nem quero um apoiador assim. Agora, se você é de direita, de esquerda, centrão, democrata, republicano, enfim, não é isso que vai estar em debate aqui, vamos já deixar isso claro. Então vambora, gente. Eu acho interessante começar pela lista da revista Forbes, que foi divulgada na semana passada, que é a lista dos 100 atletas mais bem remunerados do mundo nos últimos 12 meses. E isso envolve salários e verbas de patrocinadores, então o top 5 dessa lista, nessa ordem, tem Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar e LeBron James. Esse ano é um pouquinho diferente. Normalmente o Cristiano Ronaldo e o Messi estão na frente, o Neymar também, mas alguns grandes clubes europeus fizeram corte salarial por causa da pandemia, porque está todo mundo parado. Então Cristiano Ronaldo e Messi caíram nessa lista. Eu não lembro exatamente se o PSG teve corte salarial, mas a Juventus teve, o Barcelona teve, e o Federer acabou ultrapassando os dois e ficando em primeiro. Mas o que esse povo todo tem em comum, né? Esses cinco, junto com o LeBron James? Além de, obviamente, eles serem fenômenos do esporte, né? O que tem em comum é que nenhum deles dá opinião polêmica. Dá até pra dizer que o Neymar, de vez em quando, fala alguma bobagem, mas as polêmicas dele são coisa de BBB, de comportamento no futebol, etc e tal. Ele não é um cara que faz ativismo, que defende causas, que fala sobre se aborto deve ser permitido ou proibido, se o candidato C é melhor que o candidato D, pelo menos não fala isso abertamente, né? E ainda assim a gente vai ver que dos 95 milhões de dólares que ele ganhou nos últimos 12 meses, 70 milhões foram de salário, então não é tanto assim por causa da imagem dele. E o contraste com o Federer, né? O suíço ganhou 106 milhões nos últimos 12 meses, e desse dinheiro 100 milhões foram fora de quadra, né? Com patrocínio, com parceria. Agora, por que o Federer ganha tanto dinheiro de patrocínio? Tem vários motivos para isso. Eu até fiz um post semana passada no blog explicando isso em 5 itens, que na verdade são 5 itens resumindo um monte de coisa. Eu poderia ter feito em 15 itens, desmembrando algumas qualidades dele. Mas enfim, eu divago aqui. Um desses itens, que talvez seja o mais importante deles, talvez seja o não envolvimento em polêmicas. O Federer não compra briga, ele não fala mal de ninguém, ele não entra em política, ele tinha até saído do Conselho dos Jogadores para não esquentar a cabeça. Voltou recentemente junto com o Nadal, porque tem um cabo de força rolando ali e a coisa estava caminhando para uma direção que eles não gostavam. Ainda assim, essa volta foi cheia de declarações politicamente corretas, mesmo a gente sabendo que tem uma discordância séria dele e do Nadal com as posições adotadas pelo Djokovic. Mas enfim, qual é o grande dilema envolvendo polêmicas? Por que que esses atletas, né, fogem disso? É, não tem gente que gosta mais de atleta que se posiciona fortemente? Claro que tem. Eu mesmo sou um. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Eu não cobro posicionamento de ninguém. Não acho que um atleta, como atleta, seja melhor ou pior porque fica calado diante de certas coisas. Mas a minha opinião sobre uma pessoa, sobre o quanto eu admiro ou deixo de admirar uma pessoa, isso se baseia no que ela fala ou no que ela deixa de falar, na posição que ela toma, o que ela deixa de tomar, no que ela faz, o que ela deixa de fazer. É questão pessoal, eu sou assim, né? Cada um tem suas preferências. E vou dar um exemplo local aqui, que é um exemplo mundial também, mas um atleta espetacular, que é a Marta do futebol. Todo mundo, né, a Marta é inquestionável. Só que assim, todo mundo sabe que a CBF dá um tratamento para a seleção feminina e para o futebol feminino, de modo geral, que não é condizente com o tamanho da CBF, com a capacidade de investimento da CBF, com os cofres da CBF e principalmente com a paixão do brasileiro pelo futebol. Dá até para argumentar que brasileiro não gosta de futebol feminino, é uma discussão longa que eu não vou entrar agora, porque também dá para dizer que brasileiro não gosta de futebol feminino porque nunca teve apoio, nunca teve destaque, etc e tal. Mas onde eu quero chegar aqui? No fato de que a Marta não abre a boca para criticar a CBF. Nunca. Nem para criticar a troca de técnico, nem para reclamar das condições do futebol no país, nada. E tá tudo bem para a imagem dela. Ela não vai esquentar a cabeça com um problema político porque ela não quer se meter nesse meio. Direito dela. Até quando o Brasil foi eliminado na última Copa, ela disse algumas coisas bonitas, falou mais sério, mandou um recado, mas nada direcionado à CBF, nem a políticos, nem nada disso. Era um discurso dizendo que as meninas têm que ralar mais, que tem que se sacrificar mais para chegarem mais longe. E eu concordo com isso, foi um discurso bacana, mas repito, ela não entra em polêmica. Então, voltando um pouco à pergunta que eu fiz há pouco, qual é o problema da polêmica? A resposta é bem simples, é o lado oposto. Quando você entra num assunto que divide opiniões, especialmente quando existe uma polarização, tomar um lado significa ter prejuízo do outro. Ou seja, se você é assumidamente conservador, você vai ter problema com os liberais, e vice-versa. Quem está do lado oposto e vê a questão com fervor, vai criar algo negativo em relação a esse ou a essa atleta. E isso significa começar a enxergar algo que essa pessoa não gosta no atleta, e no fim dessa bola de neve toda, tá aí a tal da rejeição que aparece nas pesquisas. Sabe quando dizem que o candidato X tem rejeição de tantos por cento? Isso também vale para o atleta. E quanto mais polêmico, maior vai ser a rejeição, e menor vai ser o valor de mercado do atleta. É simples, né? É uma matemática que não tem muito mistério. Talvez não devesse ser, mas é super básico. Por que tanta gente atacou o Feijão quando saiu a entrevista de que ele estava banido do tênis? Porque boa parte dessas pessoas lembrava da entrevista que ele me deu lá em 2018, em Campinas, dizendo que ele votaria no Bolsonaro e tomando uma posição bem firme. Ele marcou a posição dele ali, e fazendo aquilo provocou a ira de quem apoia o lado oposto, ou de quem simplesmente não gosta do Bolsonaro. E usaram essa questão política para atacar o Feijão quando surgiu a história da manipulação de resultados e da sentença dele. Prejudicou o Feijão? Claro que prejudicou. Se ele não tivesse envolvido em nada, ainda que ele não tivesse sido julgado, condenado, se ele estivesse jogando como top 50 em ótima forma, num momento espetacular, ainda assim teria prejudicado o Feijão, porque criou-se ali uma rejeição, né, do outro lado. E aí dá para começar a entender os porquês de muito atleta não querer se posicionar. E a gente chega num grande exemplo disso, que é o Michael Jordan. Ele foi criticado lá atrás, no meio da carreira, ainda no começo da década de 90, por não se envolver politicamente. Foi uma polêmica que esfriou, ninguém mais falava disso no fim da carreira dele, e ninguém falou disso até que, recentemente, o documentário Last Dance, da ESPN, esse que passou na Netflix aqui no Brasil, resgatou essa história. O que aconteceu, a história é a seguinte. Durante uma eleição para senador na Carolina do Norte, que é o estado onde o Michael Jordan cresceu, né, a família se baseou ali, concorriam o democrata negro Harvey Gantt e o republicano branco Jesse Helms, que era um cara que tinha um histórico de racismo. E o Michael Jordan nunca apoiou o Gantt, o negro, ativamente, ou melhor, declaradamente, né? A mãe dele pediu, ele não quis gravar um comercial de campanha, fez uma contribuição, né, em dinheiro para a campanha do Guedes, mas nunca saiu em comício, nunca pediu voto, nada do gênero. E certo dia, numa conversa de ônibus com colegas de time, com o Pippen e não lembro quem era o outro, era o Grant, ele falou a seguinte frase: republicanos também compram tênis. Ou seja, ele não ia falar nada publicamente sobre política para não incomodar o lado oposto e não atrapalhar o valor de mercado dele, ou no caso dos Air Jordans que ele vendia, que nem água. O Michael Jordan sempre disse que essa frase foi uma brincadeira, uma piada ali entre amigos e tal, e pode muito bem ter sido, não é essa a questão. Mas a gente sabe que esse é o tipo de piada que tem um fundo de verdade, e a história mostra isso em vários exemplos. E o Michael Jordan liderou por anos a lista da Forbes, mesmo tendo um contrato modesto com o Chicago Bulls. Ele estava até 93, na primeira aposentadoria dele, ele estava longe de ser o atleta mais bem pago do NBA, porque ele assinou um contrato longo quando entrou. Mas ele faturava horrores em patrocínio. Tinha Nike, Gatorade, Hanes, Wheaties, enfim, um monte de marca que pagava pequenas fortunas para se associar a ele. E o Michael Jordan, ele serve como exemplo perfeito para essa análise, primeiro porque até hoje ninguém sabe se ele é democrata ou republicano, e manter isso em segredo nos Estados Unidos é um feito e tanto, né? Mas também porque ele levanta uma coisa que é super legal de debater. Ele diz que nunca pensou em si mesmo como ativista, ele diz que não era político quando jogava basquete, e que a energia dele estava voltada para o esporte, ponto final. Ele até fala que ele era muito visto como um exemplo de comportamento, né, o role model do americano, mas ele falava: olha, eu sou assim, se quiserem me copiar, se acharem bonito, legal, bacana, se não acharem, procurem outro ídolo, não tem problema, né, procurem outro exemplo. E hoje ele até se manifesta de vez em quando, ele já defendeu o LeBron James em uma polêmica com a Casa Branca, ele publicou um tweet agora, depois da morte do George Floyd, que provocou essa onda de protesto nos Estados Unidos, mas ele sempre passa longe de política. E, sim, ele também defendeu os jogadores da NFL que ajoelhavam durante o hino nacional, né, como forma de protesto contra o tratamento da polícia americana aos negros. E é aí que entra o caso mais óbvio dessa análise toda, que é o do Colin Kaepernick da NFL. O Colin Kaepernick era o quarterback do San Francisco 49ers. Para quem não é muito familiar com o futebol americano, o quarterback é aquele que recebe a bola no começo da jogada e que determina o que vai ser feito, se ele vai dar para um corredor ou se ele vai lançar para alguém. É o jogador mais importante do time ofensivamente. E para protestar contra a brutalidade policial americana, ele começou a se ajoelhar durante o hino nacional, que toca antes de cada evento esportivo nos Estados Unidos. Foi algo que chamou muita atenção, até porque a gente sabe que nos Estados Unidos o respeito ao hino nacional é muito maior do que aqui no Brasil, e que rendeu polêmica também porque a conversa andou para lados que ele não imaginava. Houve gente, por exemplo, que disse que aquilo era um desrespeito aos militares, que servem ao país, porque existe essa associação do hino com o patriotismo, e por quem luta, por quem dá a vida para defender a nação. Não era esse o alvo do Kaepernick, que ele explicou, falou várias vezes, deixou isso bem claro, que era algo contra o racismo, contra o tratamento da polícia a negros nos Estados Unidos. Só que a NFL ainda é uma liga, digamos, branca. Os executivos são brancos, os donos de time são brancos, e a torcida nos estádios é majoritariamente branca. Né? Tem questões sociais, de renda também nisso, né? Históricas. Mas eu digo que a NFL é branca porque há quem diga que houve um boicote, uma ação coordenada da liga contra o Kaepernick. E naquela temporada, que não foi a melhor dele, o Cap começou no banco de reserva, virou titular no meio do ano ali e terminou a temporada com números decentes, números bons, apesar de estar num time dos 49ers que era bem ruim ali. E não dá pra esquecer, ele foi um quarterback que levou o time, levou o 49ers ao Super Bowl de 2013, né? Então não é qualquer um que a gente tá falando, ele tinha um contrato de que ele receberia 14 milhões de dólares no ano seguinte. Só que o que aconteceu? Ele tinha esse contrato, o time não queria continuar pagando aquilo tudo porque ele não ia ser mais titular, né? Os 49ers estavam trocando de técnico e o técnico chegava, que era o Kyle Shanahan, pretendia implementar outro esquema de jogo no ataque, né? E não pensava no Kaepernick como titular. E também o Kaepernick não queria ficar no banco. Então ele mesmo optou por rescindir o contrato. E o que aconteceu depois? Nenhum time da NFL ofereceu emprego para ele. Zero. E aí é muito difícil alguém me convencer que, baseado em méritos puramente técnicos, entre 30 times não tinha ninguém disposto a dar uma chance para ele. Mas o fato é esse, ele não foi contratado por ninguém, nem por times que nitidamente precisavam de quarterbacks melhores e que tinham caras que eram muito inferiores a ele. Então, hoje ele está processando a NFL por esse movimento supostamente coordenado para deixá-lo sem emprego. E o Kaepernick passou a ser o rosto dessa luta contra a brutalidade policial contra negros nos Estados Unidos. Então, esse movimento que está acontecendo agora, lá atrás, em 2017, ele brigou, ele fez passeata. Ele, hoje em dia, banca um escritório de advocacia que defende negros agredidos por policiais. Ele realmente abraçou a causa, ele ganhou vários prêmios por ativismo. Inclusive, vai ser capa da Sports Illustrated dessa semana, porque, no fim das contas, né, os protestos são os mesmos de alguns anos atrás, né, a questão é a mesma. Mas ele ficou sem emprego, está sem emprego desde 2017 até hoje. E ontem eu vi uma entrevista do Joe Lockhart, que ele virou analista político da CNN agora, mas ele era vice-presidente de comunicações da NFL na época da polêmica do Kaepernick. E o Lockhart diz na TV que ninguém quis contratá-lo, digo, o Kaepernick, porque ele faria mal ao business da coisa. Ou seja, a gente está falando de dinheiro, de mercado, da tal rejeição a um atleta por causa de um posicionamento social forte. E que no caso dele foi até mal compreendido. Mas é um risco que se corre quando se compra uma briga grande desse jeito e com um gesto forte que foi se ajoelhar durante o hino americano. E agora a gente está vendo esse caso do George Floyd, que morreu depois de ser imobilizado e ter um policial com o joelho no pescoço dele durante não sei quantos minutos. Foi uma cena fortíssima, das coisas mais revoltantes que eu vi nos últimos anos. E muitos atletas, muitos tenistas estão se posicionando, se manifestando, o que eu acho que é bom. A Naomi Osaka postou foto dos protestos, a Corey Goff fez um vídeo perguntando se ela seria próxima, o Tiafoe, né, fez um vídeo colocando as raquetes no chão, botando os braços para cima, e foi um vídeo bacana com participação de Serena Williams, Monfils, Heather Watson, a própria Naomi Osaka estava, James Blake, que já foi vítima de brutalidade policial porque foi confundido com um suspeito, Sloane Stephens, Zina Garrison, Tsonga estava, Donald Young, Michael Immer, Shonda Rubin, Michael Moe, Kamal Murray, a Corey Goff também estava. Então é um vídeo bem emocionante. E a gente também viu, eu vi um vídeo, até retuitei, um vídeo muito bacana do Felix Ogeliassime, contando que, né, o pai dele era dono de um prédio no Canadá, não lembro a cidade agora, e que foi, né, seguido pela polícia porque era suspeito de um negro andando naquele bairro de Mercedes. Então esses casos são recorrentes, né? A gente está falando, né, é uma crítica mais forte que está acontecendo agora nos Estados Unidos, mas tem em muitas partes do mundo, ao contrário do que o Sacha Baim, o técnico, foi infeliz, falou que ele é europeu, na Europa é diferente, não tem racismo nesse nível. Desculpa, você vê, qualquer rodada do campeonato italiano de futebol, campeonato ucraniano, tem manifestação de racismo, é uma coisa deprimente. E agora, nessa parte do podcast, óbvio que a gente está falando de racismo, não deveria nem ter polarização, não é um posicionamento social que vai danificar a imagem de ninguém, né? Ser contra o racismo, não afeta potencial comercial nem nada. Mas o meu ponto aqui é levantar a pergunta: a gente deve cobrar de todo mundo esse tipo de posicionamento sobre questões políticas e sociais? Será que todo atleta tem condição de fazer isso? Porque essa é outra coisa que às vezes a gente não considera, mas tem gente que mal estudou quando era pequeno e que só se tornou relevante porque virou um atleta famoso. E de repente a pessoa não tem conhecimento para se posicionar. E tem gente, né, que assim, fez fama, fez dinheiro, ou de repente sempre teve fama e dinheiro e não se interessou por estudar mais, por conhecer mais. Então, olha, pra mim, se esse povo ficar quieto, não me incomoda nem um pouco. E mesmo que não seja esse o caso, de repente, pro cara se preservar, ficar quieto é a melhor opção, né? Eu vou continuar admirando mais quem se posiciona, mas não vou ficar por aí criticando fulano porque ficou quieto em um debate sobre aborto, porte de arma, pena de morte, presidencialismo, parlamentarismo, Brexit, separação da Catalunha, enfim. Essas questões realmente quentes, eu acho que não tem problema se o cara não quiser falar, né? Cada um na sua. Eu já fui mais radical com isso, hoje eu esquento a cabeça muito menos, não acho que seja justo cobrar de certas pessoas esse tipo de posicionamento. E eu também sou meio implicante com esses tweets de tragédia. Sabe quando aparece gente com aquelas hashtags tipo pray for não sei quem, todos somos não sei quem, não sei onde. Eu já fiz isso, vocês podem procurar minha timeline do Twitter, vão achar tweet meu. Mas hoje eu acho um pouquinho, eu penso um pouquinho diferente, eu acho que é meio vazio, sabe? Eu acho que É meio que nem nota de repúdio institucional, sabe? Na prática faz muito pouco. É difícil separar, mas dá pra ver que em alguns casos tem gente que faz isso só pra ser lembrado no dia de uma tragédia, e aí eu acho feio demais. Mas assim, é difícil julgar tudo, né? Porque na prática, esse vídeo mesmo do Tiafoe, ele faz muito pouco, né? E digo em comparação com a escala do problema. Mas é válido, porque, por outro lado, também acho que seria um exagero da minha parte querer algo extraordinário da parte deles. São atletas, né? Não são ativistas por natureza. Não são, né? Não tem conhecimento tão grande social da coisa. Eles não vão pro programa de TV debater. A Coco Gauff, por exemplo, o vídeo dela é um vídeo de TikTok. Tadinha, né? Ela é adolescente. É a maneira que ela encontrou de se manifestar. Então, isso tem que ser válido. E se esse vídeo dela chegar a tantos mil adolescentes, beleza. Né? Se esse vídeo, por mais ingênuo que seja, por mais, né, puro que seja, se ele fizer 10, 15 adolescentes pararem pra pensar, já é uma coisa boa. E a mesma coisa, acho que vale pro vídeo do Tiafoe, ou pras fotos da Osaka, ou pra qualquer outro que só chegou no tweet e disse algumas palavras, que foi, aliás, o que o Michael Jordan fez. E também tem gente que só quer colocar algo pra fora e usa a rede social pra isso. Tudo bem, quer desabafar, beleza, eu mesmo faço isso. E se essas mensagens fizerem meia dúzia de gente pensar e se colocar no lugar deles, tá valendo, precisa valer. O mundo precisa pensar mais no outro, precisa de mais empatia, precisa de mais respeito às diferenças, precisa de amor, de compreensão, de compaixão. Eu volto semana que vem, gente. Abraço.